Tudo a postos para o visto de fora, já cá temos, como é habitual, às sextas a Begonha Nigas, o Olivier Bonamici, e para o comentário aos principais temas da semana, também Miguel Coelho, para lançar os temas deste visto de fora. Bom dia a todos.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar, Miguel, por um tema que está a entusiasmar a Begonha.
Sim, um tema que por cá não teve muito eco, mas que em Espanha, pelos vistos, teve. É a ideia lançada pelo Presidente da Câmara do Porto há alguns dias, Rui Moreira, defendeu que Portugal e Espanha deviam criar um espaço ibérico à semelhança do Benelux, que junta a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Neste caso, Rui Moreira até propôs que se chamasse Iberolux. Como é que isto foi recebido em Espanha, Begoña?
Pois podemos dizer que ontem foi uma das notícias principais em
Incrível.
Espanha. Eu tive de entrar em direto na minha rádio, na cadena COPE, várias vezes em programas de máxima audiência, como de Carlos Herrera, como La Linterna, a explicar isto. Mas, em realidade, eu tentei explicar isto com realismo, e dizer que realmente o que propõe o Rui Moreira é algo que existe entre a Galiza e o norte de Portugal, e as pessoas que nos ouvem do norte de Portugal sabem que non há realmente fronteira, non é? Ele fala desa unión aduaneira, económica, non fala propriamente dunha unión...
Já existe ao nivel da Unión Europeia entre Portugal e Espanha, ou não?
Claro, então eu tentei tamén desdramatizar un bocado iso, porque é verdade que há... As jornais em Espanha, que como El País, ABC, que...
Estavam entusiasmados com a possibilidade de Espanha vir a integrar
e
Portugal.
E é um bocado mais além, mas realmente o que falou Rui Moreira existe. As pessoas da Galiza, as pessoas do norte de Portugal têm uma relação especial e acho que é verdade que se poderia ir um bocado mais além. E este exemplo que existe entre a Galiza e o norte de Portugal, como dixo Rui Moreira, que pus este exemplo, por que não este exemplo que se possa servir para todo Portugal e o resto de Espanha?
Pois, mas por cá não houve grande entusiasmo, de facto. O Olivier está com cara de caso.
Não, Portugal, mas para mim, Iberolux parece uma marca de diretor doméstico. Tu queres um frigorífico? Compra o Iberolux.
Mas acho que foi bem pensado pelo Rui Moreira, que é uma pessoa muito inteligente.
Vamos avançar. Falamos agora dos temas europeus, numa parceria da Renascença com a Euronet, rede europeia de rádio.
Euronet Plus. Na Europa foi a primeira semana após o Brexit. Até ao fim do ano, Londres e Bruxelas têm agora de negociar o futuro relacionamento e Boris Johnson tratou já de avisar que recusa um acordo comercial com as regras europeias. Não é bom augúrio, Olivier, para as negociações que se vão seguir?
Não é. E falava há pouco da marca de eletrodoméstico com Iberolux, do frigorífico, e Boris Johnson um pouco isso. O Boris Johnson quer comer o bolo, mas ao mesmo tempo quer que o bolo fique no frigorífico.
Sim, quer estar fora e estar dentro ao mesmo tempo.
Exatamente, sim. E isto é contradição. Mas eu diria que ele vai ser mais uma questão de combate político, como é que ele vai conseguir lá está, relançar a economia inglesa, que sofreu bastante com o Brexit. Mas eu diria é que eu estou muito mais preocupado com a União Europeia, das consequências. Porquê? Porque não é... Só a nível económico, também tem a ver que os países europeus vão ter que provar agora que juntos ficam melhor do que isolados, não é? Isto vai ser para mim a grande questão das questões, porque há vantagens se estar na União Europeia, mas os ingleses vão eles tentar provar que há mais desvantagens do que vantagens. E Sim. para mim vai ser o grande desafio da União Europeia agora.
Mas ainda esta semana ouvimos aqui na Renascença o nosso especialista em questões europeias, o Francisco Sarsfield Cabral, dizer que nesta matéria tinha mais a perder o Reino Unido com o Brexit do que propriamente a União Europeia. E nessa medida, Begonha, até que ponto é que não é a União Europeia que tem a faca e o queijo na mão? Das negociações.
Não sei, porque Boris Johnson também está a demonstrar que é uma pessoa muito inteligente, é muito mais do que muitos pensavam, não é? E no caso do orçamento da União Europeia, realmente é um tema que acho que está mais complicado do que poderia parecer inicialmente. Por isso, não sei que tem a faca, mas está claro que a União Europeia vai ter de ter muito em conta o que diga o Boris Johnson e não sabemos o que vai acontecer. Realmente.
No caso do orçamento plurianual que a Begonha referia agora, estamos já a menos de duas semanas da cimeira onde o orçamento vai ser discutido, Olivier, e parece muito difícil um acordo.
Sim, parece difícil, porque afinal está a ver os números, não é? E quando tu pensas que há países como a Alemanha que não querem pagar mais do que 1% do seu PIB,
exatamente.
E estamos a falar de e os países como Portugal e Espanha, por exemplo, pedem 1,1%. Claro que as pessoas às vezes podem pensar, mas qual é a diferença? Mas é enorme.
Claro, de um bolo tão grande.
Exatamente,
claro.
É uma diferença enorme. É evidente que é a grande questão neste momento, não é? E haver este, de certa forma, um certo egoísmo, não é? Por parte de cada país, porque eu não posso culpabilizar sempre os grandes, não é? Eu acho que é demasiado fácil dizer que a culpa é sempre da Alemanha, porque lá está, a Alemanha também tem as suas dificuldades económicas, não é? E o facto da Inglaterra perder, a União Europeia vai perder, eu acho, 12 mil milhões por ano de euros, não é? Agora é evidente que, tendo em conta o desafio que temos para a frente, seria terrível, uma má notícia, a União Europeia ter um orçamento mais fraco. Eu acho que deve haver um esforço de toda a gente, e não digo apenas e só dos países mais ricos, para de facto manter um orçamento correto.
Begonha.
Mas temos o caso também, precisamente em Portugal, houve sábado passado uma reunião que eu acompanhei, a dos amigos da Coesão, não é? E este tema da saída do Reino Unido do Brexit esteve muito presente, precisamente porque vamos ter menos dinheiro. E dizer, com a saída do Reino Unido, perde-se dinheiro, perde-se força.
Sim, mas convém também desfazer esse mito, porque o Reino Unido também recebia muito dinheiro da União Europeia.
Sim, recebia, mas também era um grande país, um país que contribuía com muito. Portanto, estas negociações para orçamento são as mais difíceis de sempre, e vai-se notar, e está relacionado com o que comentava antes, não é? Precisamente a saída do Reino Unido.
Iremos ter ocasião, certamente, de voltar a falar desta questão do orçamento para os próximos anos na União Europeia. Gostava só de perguntar-te, Begonha, sobre Gibraltar, porque o Brexit também coloca em causa o futuro de Gibraltar.
Exatamente.
Como sabemos, é um enclave justamente ali no sul de Espanha, e há muitos espanhóis que trabalham lá.
Muitíssimos. Estamos a falar de 15 mil andaluzes, 15 mil habitantes de Algeciras, da linha da Conceição, que são mesmo as cidades.
É a localidade
que
fronteiriça, digamos.
Sim, fronteiriças. Gibraltar ajuda diariamente a economia dessa zona, porque é uma zona pobre, e então os cidadãos de lá, que muitos deles há matrimónios, há casais mixtos, há uma relação familiar e comercial impressionante, incrível, preocupa muitíssimo, porque precisamente estes dias cumpriam-se 25 anos da abertura da fronteira, propriamente, não é? Com a entrada também de Espanha na União Europeia, depois conseguiu-se este fluxo diário.
E, portanto, toda essa gente não sabe como vai ser.
Claro, e, portanto, esta vai ser uma das conversas que van ter de manter o Pedro Sánchez e o Boris Johnson, e também, aliás, com o resto da União Europeia, para ver como é que se soluciona. É um problema que os espanhóis estamos agora muito preocupados.
Sim,
com
e não quero que monopolizes aqui o debate com o Olivier, mas a Espanha, de resto, tem vários sintomas de que continuem polvorosa. Tivemos nos últimos dias também estes protestos dos agricultores. O que é que se passa?
Pois passa-se, acho que é uma coisa parecida a Portugal. E dizer, em Portugal, acho que não demorarão os agricultores em sair à rua. As associações mais importantes, mais potentes de Espanha, de agricultores, como a Saja, saíram em massa à rua, que não há partidos políticos, são agricultores que o que estão a defender, e eu acho muito bem o que fizeram, e conseguiram, acho que da parte do governo, algo de apertura, é precisamente que há muita diferença entre o que eles recebem pelo produto que venden, porque há muitas fases, não é? Quando, por exemplo, uma laranja, um tomate é cultivado, e depois o que lhe dão, o intermediário,
o que recebem é muito menos do que nós pagamos no supermercado.
Depois nós pagamos. E então, até com o azeite de oliva, por exemplo, a azeitona, não é? Se puseram vários exemplos, ao preço que se vende a azeitona, e depois ao preço que nós compramos no super, por exemplo. Portanto, o que querem é receber mais ajudas da parte do governo, e também está a criticar o que falávamos no outro dia, que com a subida do salário mínimo interprofessional em Espanha, vão ter um problema muito grande. Então, ter como uma exceção no caso do campo.
Sim. Uma pequena parte em relação à Espanha e Portugal, e França, neste caso.
França, onde os agricultores também se manifestam regularmente.
Mas uma pequena parte que eu achei curioso é que eu vi esta semana os números de desemprego em Espanha, em Portugal e em França. E acontece uma coisa muito curiosa, e podemos ver a complexidade da política. Pedro Sánchez, em Espanha, tem uma popularidade que não é baixa. António Costa também. Tem Portugal que é baixa. Macron, em França, tem uma popularidade baixa. E acontece que Espanha e Portugal viram o desemprego subir, e a França baixar, não deixa de ser muito curioso, ou seja, em França, neste momento, desemprego a baixar, mas muito, hein? E Macron, nada
impopular.
Mas impopular, vocês não imaginam. Enquanto lá os resultados de desemprego não são bons em Espanha e em Portugal, e mesmo assim Sánchez e António Costa mantêm sua popularidade correta.
Curioso.
O iberismo, é o iberismo,
o iberolux.
O iberolux. E em pano de fundo, tudo isto, temos o coronavírus, não é? Que tanto tem dado que falar e que pode também condicionar e muito nos tempos mais próximos a economia internacional, incluindo a economia europeia.
Sim,
e é pena, por exemplo, que o Eurogrupo não trabalha mais nisso, não se preocupa mais com as consequências que isto tem.
Provavelmente estão todos na esperança de que a epidemia seja controlada em breve.
Rapidamente, um pequeno comentário para a Barbegonha sobre o coronavírus. Eu a mim não gostei muito das declarações do membro do governo português falando do que isto pode ser positivo.
A ministra da Agricultura, não é?
Sim, foi infeliz.
Poderia ser infeliz, positivo para as exportações portuguesas.
Sim, mas isso não se pode dizer.
Claro, mas ela depois vai retratar-se.
Non se pode dizer así, temos de ter un bocado de sensibilidade con este tema. Por certo, eu estive a ouvir a entrevista de a un bocadiño ao representante da comunidade chinesa cá. Gostei moito da entrevista porque é unha maneira tamén de pôr sobre a mesa o que é a realidade de 25.000 chineses cá en Portugal e como acontece en España, que há moitísimos. Sin dúbida, temos un problema moito grande e é verdade que da parte, por exemplo, da Direção Xeral da Saúde de Portugal, non é? Enviaran a todos os colexios, por exemplo, unha serie de medidas no colexio dos meus fillos, imagino que en todos tamén os dos vosos, para cumprir, mas eu penso, no outro día eu dixía que tiña esperanza en que isto do coronavirus ficase máis, pronto, máis unha epidemia, mas eu estou a ver diferenzas, Olivier, con outras, porque xa está, e até o médico que alertou.
Sim, tem morrido
isto,
vários médicos, incluindo esse.
Exatamente. Esta construção é um bocado estranho. Esta construção em tempo record destes hospitais na China. Como é que estão todas as cidades na China? Não sei, a mim há algo aqui que não me casa muito bem. Por isso eu estou a mudar um bocado de ideia e estou a pensar que isto é mais importante do que inicialmente pensávamos.
Esperemos que não, e que seja possível nas próximas semanas conter
enganada.
A epidemia. Pelo menos a nível internacional parece que o número de casos está mais ou menos controlado.
Claro, porque não há
mas
voz...
Mas na China, de facto, a subida é vertiginosa.
Claro, mas é que neste caso há diferenças, porque não temos voz. Para a China, as principais companhias estão a suspender as ligações. Sim. E então está-se a controlar tudo até o limite. Por isso é normal que no caso de Europa não apareça.
Vamos ver no que vai, esperar pelo melhor.
É assim no Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio.
Euronet Plus. E por cá, a semana foi, em grande parte, dominada pela aprovação do Orçamento do Estado. A maior polémica, como sabemos, foi a descida do IVA da eletricidade, que acabou por ser chumbada. O PS chegou a ponderar votar contra o próprio orçamento, se a oposição aprovasse a descida do IVA. Como é que viram esta novela política, que foi disso que se tratou, Olivier?
Visto de fora, mais uma vez, é um pouco surreal haver tanto debate sobre o IVA e sobre a eletricidade. Porque assim, a questão, não, como é evidente, não estou a dizer que não é importante para as pessoas. Como é evidente, é sempre importante, não é? Agora, que o debate se tem focalizado tanto na descida do IVA e da eletricidade, admito que é um pouco curioso, visto de fora, mais uma vez, não é? E mais uma vez, eu diria, António Costa ganhou. Rui Rio, eu acho que não esteve muito bem nesta gestão do caso, porque às vezes há pequenas derrotas que se transformam em algumas consequências, não é? E eu acho que o Rui Rio, nesta questão do IVA de Cristiano, não esteve bem, apesar de eu adorei a declaração dele, quando ele disse que o António Costa manda no PCP e se calhar no CDS.
Pois eu vou acrescentar mais outra coisa e vou mais além. Acho que é verdade que, visto de fora, isto parece uma... isto que polémica por isto da descida. Mas eu vou precisamente preparar uma análise para o jornal neste fim de semana sobre isto, mas vou ir mais além. Porque isto precisamente pus contra as cordas durante horas ao próprio governo. É dizer, acho colegas, que isto precisamente do IVA O António Costa ficou super nervoso. É verdade que finalmente ele ganhou, mas teve de convocar uma reunião extraordinária para, com o seu núcleo duro. Tiveram de estar a negociar confidencialmente com todos, e o Rui Rio quase, quase esteve para ganhar. É dizer, o António Costa sabe que o tem muito difícil. Isto foi uma prova de fogo que, por enquanto, ele ganhou. E
isto,
ele
isto
sabe...
lançou mais dúvidas sobre a possibilidade de levar a legislatura até ao fim.
Exatamente. Eu acho que é isto. É dizer, cá temos o tema. O tema é, visto de fora, parece absurdo, não é? Dizer, discutiram todos. Mas isto é o que... É, para António Costa era muito importante ganhar isto. Por quê? Porque para demonstrar que ainda há governabilidade. Porque senão... O governo ficava agora mesmo já em dúvidas.
Concordo plenamente contigo. Aliás, vou pedir a António Costa que possa negociar o spread da minha casa agora. Com ele tudo é possível.
E a equipa dele. Olha, Ana Catarina Mendes, há uma série de pessoas lá que são muito importantes. Eh? Mariana Vieira da Silva, uma série de pessoas que são muito importantes.
Sim, e via só ontem à saída do Parlamento que estavam rejubilantes.
Sim,
de facto.
Sim.
No âmbito deste orçamento, o governo prometeu, no âmbito da discussão, enfim, prometeu uma grande baixa de impostos, mas só para 2021. Isto será sério e é sério ou não, Olivier?
Bem, não sei. Agora, a questão é que eu acho que há também aqui um pequeno erro de comunicação. Não posso, quem sou eu para pôr em causa a palavra do governo, não é? Agora, a comunicação. Porque assim, quanto eles podiam ter dito, por exemplo, um aumento significativo para a classe média.
Claro.
Agora, quando tu começas a entrar à grande baixa...
Vamos todos ficar à espera do bolo aos pobres, não é?
Exatamente. Depois estás à espera do jackpot e depois vês... Oh, meio 10 paus. Não, mas é verdade. É a questão da comunicação. Agora, se de facto eles fazem isso, que é, pelo menos, a classe média, média alta... porque estava a ver que seria para as pessoas que ganham mais ou menos 35 mil euros que vão ficar mais beneficiados, acho eu, na cadeia, porque vão criar mais um escalão.
Não é?
Se for esta medida, eu acho uma medida ótima. E aliás, neste caso, em França, o Macron tomou esta medida, atacou-se, tentou reforçar através de outras medidas o poder de compra da classe média. E eu acho que isto seria super importante para Portugal se isto acontecer.
Begonha.
Mais uma vez. Isto demostra o momento, o timing no que estamos. É dizer, para mim não falhou a comunicação, está tudo muito bem estudado, mas mesmo muito bem estudado, porque 2021 vai ser um ano, e todos sabemos, e os ouvintes também sabem, um ano difícil na governabilidade em Portugal. Portanto, se anuncia isto, está-se a dar um rebusado, digamos, à classe média, não é? E então, uma maneira também de que o António Costa, no caso de haver umas eleições antecipadas, tenha mais popularidade e mais votos. Estou a dizer isto porque estou a entrar dentro do que é o próprio jogo dele. Já começo a ver como é que são as coisas.
Mas o Olivier não acredita.
Mas cada vez gosto mais destas coisas, porque vejo que a política portuguesa é muito original. É dizer, tens de estar a olhar, não é o primeiro que parece, não. Tens de estar, por isso é tão difícil para nós correspondentes, às vezes, explicar isto, não é? Porque tens de dar os detalhes que aqui não é preciso, não é? E explicar porquê de tudo isto.
De qualquer modo, hoje em dia, não é que não discordo de Begonha, mas eu acho que é um pouco, me irrita um pouco às vezes, nos comentários, é o que é que Begonha acabou de dizer.
Porquê?
Vou-te explicar porquê. Porque eu acho que hoje em dia a política tornou isso, que é, quando o PSD tomava medidas, não é? Havia pessoas da esquerda que diziam, por exemplo, imagina, o déficit público baixou. E pessoas do PSD, não baixou, não é bem assim. O desemprego baixa, mas não é bem assim.
Claro,
a classe média vai pagar menos impostos, mas não é falso,
claro.
É errado. Portanto, é non-stop. Hoje em dia, como é o hábito a demagogia, de certa forma, dizer non-stop mal. Não estou a dizer que tu foste demagoga, mas dizer-se non-stop mal de qualquer medida alegremente positiva torna-se um ato de demagogia, mas eu acho que às vezes os próprios comentários, na minha opinião, tornam-se cada vez mais demagogos.
Mas não achas que isto de anunciar uma descida de impostos não para este ano, sino para 2021, não tem um bocadinho? Nós os jornalistas temos de ver as coisas, olhar um bocado mais além, não é? Tem tem um significado, tem algo, tem um.
Sim, mas em qualquer ano, de qualquer modo, teria havido este comentário. Teria sido 2022, era não sei o quê. Este ano teria sido para agradar a não sei o quem.
Mas o ano que vem, não sabemos se o orçamento poderá passar, não é? No Parlamento.
Portanto... Vamos ficar na expectativa. Bom, também ainda sobre o orçamento. Foi aprovada, Olivier, a famigerada taxa de 10% sobre as pensões dos reformados estrangeiros. Isto pode levar a que alguns pensem duas vezes antes de vir a partir de agora?
E ainda bem.
E eu estava a dizer um francês.
O comentário é racista em direto.
Olivier, eu estava a dizer um francês.
Não, é super interessante. De facto, isto está a ser muito, muito falado nos países francófonos, porque há muitos francófonos que se têm instalado em Portugal ultimamente, não é? Agora, o que é interessante, eu admito que, como não sou ainda reformado, não é? Esta taxa.
Não por muito. Estava a brincar! Estava a brincar!
Esta taxa de 10% é curioso, porque portanto, agora as pessoas vão pagar 10%. E é curioso porque depois, claro, eu fiz alguns trabalhos sobre isso e admito que às vezes não sabia exatamente quanto é que pagavam. E soube que, de facto, a taxa de imposição em França. É mais baixa. Ou seja, a pessoa que vão fazer as contas, porque uma pessoa pode dizer assim, 10% parece muito baixo, claro que é muito mais baixo do que as pessoas aqui, um reformado português, paga.
Sim, mas e em França quanto é que um reformado paga, em média?
Depende de quanto é que
claro,
tu ganhas, não é?
Mas em média.
Podes ter uma média de 7% ou 8%, para rendimentos, por exemplo, da casa dos 2.500 mês, tu estás a 7% ou 8%, por exemplo.
Que cá portanto, em Portugal já é considerado uma reforma dourada.
Sim, e isto vai ser interessante. As pessoas vão ter que fazer as suas contas, não é? Para se instalar aqui em Portugal. Agora, o que é... E vamos ver se vai continuar a haver. Agora, o que é giro é que a medida entra em vigor em março de 2021, significa que as pessoas agora, eu acho que vai haver chatras totais de reformas que vão chegar agora a ser a loucura.
Mas tudo isto também serveu, no meu caso, para explicar, porque eu, no outro dia, precisamente, falava com um primo meu que está a pensar na reforma, ainda não tem 60 anos, mas está a pensar em se reformar, e dizia: olha, isto de Portugal é interessante, então pagar-se poucos impostos, não é? Os reformados. E eu: como? Não. Os reformados portugueses não pagam poucos impostos. Até agora beneficiam-se precisamente os estrangeiros, não é? Mas a mim parece-me muito, muito bem isto. Parece-me justo. Parece-me uma medida justa e que era necessária. Porque ainda que a partir de agora seguem menos, por exemplo, franceses ou cidadãos reformados da União Europeia, acho que é justo para com os portugueses, não é? Nem sempre se
acho
pode ganhar.
Acho que, na verdade, tu não gostas muito desse teu primo, mas enfim.
mas é muito, isto é uma medida social justa e que era necessária.
Uma grande polémica que volta a instalar-se, entretanto, em Portugal e pela mão do PS e dos partidos mais à esquerda é a da legalização da eutanásia.
Sim.
Já para dia 20 foi marcado o debate dos projetos de lei, que, enfim, esta temática não fazia parte dos programas eleitorais dos partidos. O que é que vos parece esta urgência de voltar a trazer este assunto para a ordem do dia?
Parece-me muito político, mesmo muito político.
E tentar, em que sentido?
E tentar, isto interessa politicamente, porque o tema da eutanásia interessa à esquerda, interessa... isto precisamente o Partido Comunista. Não, o Partido Comunista está em contra, porque votou contra na.
Sim, mas há um projeto
anterior.
Dos Verdes, que é quase.
Sim,
a mesma
mas
coisa.
Isto interessa a determinados partidos, como a maioria do PS, a algum deputado que está em contra, como Pedro Segoño, mas também interessa ao Bloco, não é? Mas eu digo o seguinte: insisto, porque já o diz nestes microfones da Renascença, o que se tende a fazer em Portugal, mais do que levar outra vez isto da autonomia ao Parlamento, e de uma vez por todas apostar pelos cuidados paliativos. Neste país não há cuidados paliativos. Eu, que acabo de perder o meu pai teve uma morte digna, o que se chama uma morte digna, com cuidados paliativos. É importante que o Serviço Nacional de Saúde Português dê esta oportunidade a todos. Isto forma parte, nós pagamos impostos, os portugueses pagam impostos, para ter também uma morte digna. E uma morte digna não é eutanásia. Uma morte digna é muito mais do que isso. É ajudar e acompanhar ao doente e as pessoas que nos estão a ouvir, que têm familiares em situações muito difíceis, sabem que é muito importante a dignidade humana. E então, por favor, voltar outra vez com isto e votar isto de novo no Parlamento parece-me uma falta também um bocado de respeito com as pessoas que estão numa situação difícil. Temos de dar e ajudar as pessoas até o final da sua vida para que tenham uma morte digna, e a morte digna não é a eutanásia.
Vamos também ouvir o Olivier. Até que ponto é que faz sentido dar prioridade à eutanásia num país com tantas carências, como sabemos, ao nível do Serviço Nacional de Saúde?
É um tema complicado. Claro que eu, com a Begonha, lá discordamos um pouco, mas porque eu, se de facto alguém perder, já também perdi os meus pais, e se de facto tivesse perdido alguém com a eutanásia, e ainda bem que não aconteceu, mas se eu tivesse dito que não era uma morte digna, não sei se eu teria gostado de ouvir estas palavras, mas de qualquer modo, são opiniões podem ser divergentes, não é? Como evidente, eu acho que a partir do momento é que o debate é feito com inteligência, com sensibilidade, não é? E uma coisa
mas
está certa.
Que é, ou seja, avançar desde já, daqui a duas semanas, menos do que isso, estarão os projetos em debate na Assembleia.
A prioridade são os cuidados paliativos.
Exatamente.
Isto, para mim, é a prioridade. E depois, a eutanásia tem a ver com a sensibilidade. Podemos ser a favor ou contra cada um. Isto tem a ver com a opinião, formação humana de cada uma das pessoas, mas a prioridade, para mim, são os cuidados paliativos.
Sim, nisso concordamos, dizer. E é o que realmente se deve apostar, porque neste país é preciso apostar nos cuidados paliativos.
E agora, no visto de fora, é a altura do habitual índice de tugalidade.
Portugal! Índice de tugalidade.
É o desafio semanal que fazemos ao Olivier e à Begonha para que provem que já sabem tudo sobre Portugal. E esta semana gostava de saber, Olivier e Begonha, que até conhecem bem a gastronomia portuguesa, sobretudo aqui o Olivier, não é? Costumam ficar com os azeites?
Com os?
Azeites.
Ficar com os azeites?
Se ficamos com os azeites é que ficamos como nervosos, irritados.
Ficar com os azeites, ficar amargo?
Sim, amargo não, é amargo, ficar irritado. Quando um fica com os azeites, é que fica...
Hã?
Muito bem.
Sim, não?
Muito bem.
Exatamente, bem. Que ficamos...
sim, mal-humorados.
Exatamente,
zangados mesmo, pode ser.
Portanto, com o Oscar.
Acertaram em pleno.
Sim, mas
eu acho que quem é que fez esta pergunta?
Foi
a, não, isso que... foi
a Vera, foi a produtora.
Não,
foi
não
a Vera.
Defendamos as nossas fontes.
Não foi a Vera, foi a produtora deste programa. Sim, porque anda desleixada. Ela anda desleixada.
Não foi, mas convém acrescentar aqui, Oscar, que a origem da expressão não é propriamente clara.
Não fui eu.
Mas Paulino não foi, não.
Qual é a origem?
Não foi Paulino que não está connosco esta semana.
Qual é a origem?
A origem é desconhecida, mas é verdade. Mas a expressão, pelo contrário, é bem conhecida, bem como o significado.
Sim, eu tinha ouvido, por acaso, esta expressão tinha ouvido.
Mas já agora, se alguém quiser ajudar-nos a perceber de onde vem o andar com os azeites, ou estar com os azeites, pode enviar uma mensagem para o nosso e-mail, não é? vistodefora@rr.pt e ajudar-nos a descobrir a origem desta expressão. Já agora, dizer que, em relação à expressão da semana passada, no nosso índice de tugalidade, se bem se recordam, era tuta e meia, não é?
Sim! Truta e meia, certo?
Sim.
O Paulino, na altura, não conseguiu descobrir a origem da expressão, mas tivemos um ouvinte que diligentemente nos enviou um e-mail a explicá-la. José Manuel Gonçalves Mendes, do Funchal, a quem agradecemos, enviou-nos uma mensagem que diz que tuta e meia, com este significado de, enfim, bagatela, ninharia, enfim, uma coisa com pouco valor, deriva de por macuta e meia, sendo macuta uma moeda angolana de pouco valor e que ao longo dos tempos foi adulterada para tuta e meia, não é? E o significado
muito obrigada pela explicação. Muito obrigada.
Um abraço para o Funchal e para o nosso ouvinte, José Manuel Gonçalves Mendes. Saber também o que é a origem de ficar com os azeites, esteja à vontade.
Ou seja, José Manuel, muito obrigado para a pesquisa que vai ter que fazer agora.
Agora temos, como sempre, tempo para o positivo e negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos começar pelo negativo.
Pois o negativo coincide con o que, e foi mesmo así, con o que eu ouvi hoxe de mañá este relatorio de, das carencias das infraestructuras en Portugal, no, este alerta.
Sim, auditoria do Tribunal de Contas.
Iso é, que mesmo a verdade que todos sabemos, e as persoas que nos ouven no carro, lá en casa, no escritorio, saben que mesmo así. E eu vivi isto esta semana. Eu precisamente na segunda feira, e quando eu estava a falar com o meu primo, que estava a dizer antes, não é?
Tal.
O meu primo, quedou-me muito bem com ele, por certo, pois levou-me de carro desde Santiago de Compostela até Braga. Para quê? Para eu apanhar o Alfa Pendular, porque não temos um comboio em condições entre Porto e a Galiza, não é? Este comboio em condições. Mas não só isso. Eu comprei um bilhete de Alfa Pendular que é mais caro do que um bilhete de qualquer outro comboio. E o que acontece em Braga? Quando eu vou apanhar segunda-feira o comboio das 6 da tarde, que o comboio tinha-se estragado. E então tive de ir até Porto, num regional, que aquilo era de outra época, e depois no Porto, e as pessoas que nos ouvem, até algum viajou nesse comboio, apanhar um outro comboio. Portanto, teñen de mellorar os comboios, as infraestruturas, sim, é prioritario.
O meu negativo é, eu acho que vai ser um dos
negativos. Se dá vontade de rir, mais, é bem negativo, não é?
Mais surreais.
A ver o que vais dizer.
Não,
tem a
ver com alguma coisa que vou pedir às pessoas que em casa se apercebem disto, que tem a ver com as portas em Portugal. Bom, vou explicar.
As portas em Portugal?
As portas giratórias.
Não, as portas. As portas de entrada e das traseiras, dos prédios e das tascas. Porquê? Porque eu meto 1,90m. Ora, eu reparei em Portugal, por uma razão que me escapa, sobretudo nos prédios dos anos 70 e tal, porquê que uma pessoa tem que acessar o areal para abrir a fechadura? Juro! Eu juro! Que em quase todas as tascas e prédios isto não corresponde à altura humana.
A altura humana?
Não, eu juro! Não, eu juro! E olha, digo-vos uma coisa: eu contei isto a um amigo português, e ele diz: pá, isto é uma tanga. Eu entro no prédio dele e de facto ele também ajoelha-se para abrir a porta. Ou seja, quem foi o homem nos anos 70 ou 80 que inventou as portas para colocar a 1,20m de altura?
Mas sabes que a média de altura dos portugueses tem vindo a aumentar
mas,
muito.
Os nossos ouvintes têm de te ver agora neste momento em pé, aqui inclinado diante do microfone.
Não, mas vou reparar, e nas tascas então? Nas tascas é surreal, porque por que tu abres a porta? Não é devido abrir a porta à altura humana. Não, tens que te baixar e abrir a porta.
Olha, medir um 60 não é ter uma altura humana? O quê? Que temos de medir um 1,90 e tal? Mas não, isto mas que
vamos,
é?
Vamos ao positivo, vergonha.
Para mim, o positivo são duas coisas. Acabo de ver e acabo de receber um comunicado da Câmara Municipal de Valença, que eu costumo receber, e cumprimento a todas as pessoas de Valença e dessa zona de Portugal, porque no día 10, na segunda feira, vai se producir algo histórico. É a primeira asamblea municipal entre Tui, que é da Galiza, e Valença, a Eurocidade Tui-Valença, que é un exemplo, precisamente, isto de Iberolux. Iberolux, Torre Moreira. Temos o exemplo en Valença e en Tui. Primeira Asamblea Municipal, día 10, às 7 da tarde, cos presidentes de Cámara e toda a equipa municipal das dúas cidades, e nesa Asamblea, que se van cumprir os 8º aniversario precisamente da Eurocidade, vanse debatir moitas coisas en conxunto. Un exemplo de cooperação, e eu dou, peço vos, unha salva de palmas para esta iniciativa. É mesmo bom. Este é o exemplo
real. Eu não sei porque depois, desconfio deste empenhamento da vergonha na União entre Portugal e Espanha.
Depois, outra coisa. A falar de gastronomia, porque Óscar, eu também gosto de gastronomia muito, não sou Olivier. Ontem estive em Taste Portugal, que é uma iniciativa muito xira que está a começar precisamente, que vai ter até uma plataforma online com os melhores chefs de Portugal, no atelier do Henrique Sapsua, e eu acho que vai ser super bom e uma experiência para ter em conta, porque é a maneira de que uma pessoa que venha de fora, visto de fora, uma pessoa que venha de fora, ou até um próprio português, que queira conhecer os detalhes da gastronomia portuguesa nos diferentes pontos, vai encontrar neste site e vão ser experiências também em todo o país com os melhores chefs portugueses.
Eu também queria uma salva de palmas para o homem que inventou as portas nos anos 70 em Portugal. Parabéns.
Mas temos de ajoelhar para bater.
Olha, pois...
O positivo da semana para mim tem a ver com uma coisa que lá está magnífica em Portugal, magnífica, que é quando, eu sei que talvez não se note e não se ouve, eu fui educado, já disse aqui, pelos jesuítas, e eu sei que já, às vezes não se note e não se ouve, ensinaram-nos jesuítas que é o momento da refeição, o momento de comunhão e de partilha. E acontece que é uma coisa genial em Portugal, que por exemplo não há em França, numa tasca por exemplo, em Portugal, que é a questão de poder dividir um prato. Portanto, lá está. Mas não se fala de quantidade, aqui não me importa, não se fala de quantidade. O que é genial é que dá acesso ao que é isto. Dá acesso, por exemplo, a um prato de 8 ou 9 euros, não é? Muitas vezes vejo pessoas idosas que partilham uma dose. E assim dá 4,50 euros para cada um. Ou seja, esta possibilidade de partilhar um prato. Quando tu vais em Paris, por exemplo, ou em França, tu não podes dizer eu quero um prato A, o outro tem que dizer eu quero um prato B. Tu não podes pedir um prato para dividir. E depois, outro ponto, o que é que isto permite? Permite que eu tive um amigo meu, há alguns anos atrás, que estava em dificuldade económica, mas ele, pela dignidade dele, ele nunca quis pedir um prato, mesmo que nós pagássemos um prato. Então, o que é que nós fazíamos? Esta possibilidade dá o quê? A possibilidade de pedir, por exemplo, um arroz de pato, não é? E, lá está, neste caso, ele aceitava partilhar connosco o prato, porque, de certa forma, não era um atentado para se dizer a sua dignidade. Ou seja, esta possibilidade de partilhar um prato, eu acho algo de magnífico em Portugal.
Mas o Olivier foi educado nos jesuítas, em uma companhia de Maria, que era a parte feminina dos jesuítas, que tem uma relação, por isso nós algo temos em comum. Mas a mim também me educaram a partilhar, e em Espanha todos fazemos isto desde sempre, que partilhar, petiscar, partilhar, dividir, mas acho que é algo ótimo, e parece-me muito bem, Olivier. É algo que devemos fazer todos.
Para lá dos Pirineus é que isso não existe.
Muito bem, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier Begonha, Miguel, bom fim de semana.
E um abraço ao primo da Begonha.
E a Iberolux.
Sim, e a Valença e a Tui.
Também tem nome de sabonete, não é?
Não. Micro-ondas. Tá bem.